Todos os dias, três fés diferentes ajudam a ler o nosso mundo. Khalid Jamal, Miriam Assor e João Paiva falam da vida e dos textos sagrados do Islão, do judaísmo e do cristianismo.
Recentemente houve uma imagem que despertou a minha curiosidade depois do terremoto na Turquia e ainda quando se tentava encontrar sobreviventes. Havia pilhas de livros, aparentemente cópias do Corão, que eram retirados dos escombros e do chão e colocados em posições de salvaguarda em cima de muros ou de móveis. É preciso salvaguardar os livros sagrados em caso de catástrofe? O Talmud, Miriam Assor.
Devemos salvaguardar os livros em terremotos e sempre. Os livros sagrados têm o nome de Deus e, por conseguinte, tudo o que contenha o seu nome precisa de cuidado e de ser tratado com o máximo respeito e armazenamento. O Talmud, a Torá, o Zohar, qualquer outro livro sagrado deve ser armazenado num lugar seguro, longe de prateleiras instáveis. Para se ter alguma ideia da importância que o livro tem no judaísmo, existe a Genizá, que é um termo a que se refere a um lugar onde são depositados livros e outros materiais religiosos que contêm o nome de Deus. Quando estes materiais e estes livros não podem ser usados, porque não estão em condições, não podem ser deitados ao lixo e devem ser guardados nesta Genizá, que geralmente é localizada numa sinagoga ou numa outra instituição religiosa judaica e apenas aberta em ocasiões muito especiais.
A Bíblia, João Paiva.
Compreendo o gesto que relatas no terremoto da Turquia, Nuno, e mais ainda por ser o Corão. O motivo é que no Islão o livro sagrado é entendido e vivido como, vou dizer assim, Deus ali. Se quisermos, numa expressão um pouco mais estendida, para os nossos irmãos muçulmanos, em certo sentido, Deus enlivrou no Corão, assim como para os cristãos, Deus estará encarnado. Mas compreenderia que o Evangelho ou o Talmud tivessem da parte de cristãos e judeus um tratamento especial, como aliás pode acontecer com muitas relíquias e objetos que, pela sua simbologia, representam muito para muitas pessoas. É verdade que, do meu lado, sublinho muito um Deus Emmanuel, que está connosco e que quer estar sempre connosco. E nesse sentido, concordamos todos neste programa, penso, salvar uma vida num terremoto, dar de beber a quem tem sede, agasalhar quem tem frio, como muito se fez naquela ocasião, é Deus a querer estar no meio dos homens por via de gestos amorosos de todos nós.
O Corão, Khalid Jamal?
É, mas não todos. O Alcorão, ao contrário de um qualquer livro de preces, é para nós, Nuno, muito mais do que um simples livro. Nele está plasmada a palavra de Deus, revelada aos humanos por intermédio do anjo Gabriel ao profeta Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Que a paz e a bênção de Deus estejam com ele. Assim sendo, ele, o Alcorão, é Asdaqul Kalam, como se diz em árabe, a palavra mais verdadeira e absoluta, e a palavra sagrada que o próprio Deus disse. Tal constitui uma orientação de vida e um código de conduta para todos os muçulmanos. Daqui se extrai a sacralidade do texto e do livro em si, e é claro a dificuldade, por vezes, em interpretar a essência da palavra de Deus, comportando o risco de tal se tornar blasfemo se for ao arrepio do espírito do texto corânico. Acrescida naturalmente a dificuldade da ausência de um Papa que oriente o sentido de hermenêutica. É comum os muçulmanos guardarem os alcorões em sítios altos, limpos e com uma reverência própria de quem sacraliza algo.
Que Mundo Meu Deus, em tsf.pt, em podcast e na rádio todos os dias, a esta hora.